Louvor e gratidão seja ao Senhor. Certamente todos nós ouvimos juntos o que foi cantado e talvez tenhamos refletido sobre isso. E pensado em 1 Coríntios 13 e certas passagens bíblicas. Mas se voltarmos à origem do amor divino, então não podemos começar no Pentecostes, mas no Gólgota. Assim, Deus amou o mundo. No Gólgota, por meio da redenção, foi revelado o amor de Deus. E no Pentecostes, Deus derramou o mesmo amor nos redimidos por meio de seu Espírito. Uma coisa pertence à outra. Não é possível separá-los. Quem tenha vivenciado o amor redentor de nosso Senhor, ele também tem que vivenciar que tanto o Gólgota quanto o Pentecoste unidos sejam revelados em sua e na minha vida. Não há outra maneira. Caso contrário, continua uma teoria. E sabemos que há suficientes pessoas, mas hoje não queremos olhar para os outros. Hoje queremos nós mesmos nos colocar diante do espelho de Deus e nos perguntar: onde estou eu? Como Deus me vê? E eu digo mais uma vez: no Gólgota, o amor de Deus por nós foi revelado. Mas no Pentecostes, o mesmo amor de Deus foi derramado sobre aqueles que se tornaram crentes por meio do Espírito Santo, para que eles também pudessem avançar na fé com poder divino, para que a vida divina entrasse neles. E eu penso que esse é o nosso anseio, nosso desejo nesses dias. Não apenas ouvir sobre as coisas, mas vivenciá-las, tornar-se parte do que Deus fez. Primeiro, notei duas coisas. Uma coisa de Isaías 52, o versículo 6, que pertence a tudo, aqui está: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. E então vem o versículo: quão amáveis são nos montes os pés do mensageiro de alegria que anuncia a paz. Somente aquele que encontrou paz com Deus poderá transmitir adiante essa paz. Somente quem foi perdoado poderá levar esse perdão a outras pessoas na fé. E somente quem aceitou o amor de Deus em seu coração pode levar nesse amor divino a grande oferta de graça a outras pessoas. Se esse não for o caso, então todo ser crente se tornará apenas um farisaísmo. E podemos ir ao templo de Deus e dizer: Senhor, eu te agradeço por eu não ser como este ou aquela pessoa. Então teria sido melhor se tivéssemos economizado os custos de combustível e tivéssemos ficado em casa. Mas quando chegamos para nos apresentar diante de Deus, então fazemos com humildade, submissão e reverência diante do Deus Todo-Poderoso, que é absolutamente santo. Nós nos curvamos até o pó e dizemos: Senhor, quem somos nós para que nos tenha olhados com graça? Todas as vezes, quando cantamos em tempos antigos a canção Quem passará pelos portões de Pelorus como vencedor? Então isso atravessava por medula e ossos. Duas vezes a pergunta: será você? Serei eu? Não uma pergunta que vem da dúvida, mas para que renovadamente e fortificados possamos receber a convicção de Deus que ainda estamos no caminho certo, que Deus ainda está conosco, que Ele ainda fala conosco, que o Seu Espírito, a Sua Palavra e o Seu sangue ainda estão eficazes em nós e que não caminhamos por caminhos próprios nos quais não podemos alcançar o alvo, mas que caminhemos pelo caminho de Deus e que não tomemos palavras próprias como nossa linha de prumo, mas a palavra de Deus, a palavra revelada. Nós sabemos e também não escondemos o fato de que todos têm a Bíblia em casa, todas as igrejas, igrejas independentes, comunidades e congregações. Mas Deus, no fim dos dias, Ele falou mais uma vez. Ele transformou a palavra escrita em palavra falada novamente. Ele resumiu tudo. E hoje, a pergunta não é mais: irmão, o que você acha disso? O que pensa essa pessoa disso ou fala disso? Hoje, nós sabemos que Deus falou e que Ele resumiu tudo e o tornou conhecido de forma vinculativa para o seu povo. Bem-aventurado aquele que consegue entender e aceitar isso pela fé. Ao profeta Daniel, o Senhor disse naquela época, no capítulo 12, versículo 4, sele estas palavras e guarde o que foi dito selado até o fim dos tempos. Muitos pesquisaram, mas o tempo não havia chegado ainda. Mas agora está aí, chegou. É o tempo mais maravilhoso no qual pessoas viveram sobre a Terra e provavelmente o tempo mais crítico que já houve, porque as duas coisas estão sempre muito próximas uma da outra. Mas já que cantamos sobre o amor de Deus, deixe-me fazer esse comentário. Qualquer pessoa que tenha o amor de Deus em seu coração não imporá severidade contra os outros. Algo do amor de Deus terá que atravessá-lo. É impossível que a carreguemos dentro de nós sem que ela seja revelada por nós. Em nossas ações, mesmo em nossos julgamentos, em nossas palavras, em todas as ações, o que realmente somos é revelado. As palavras, então, não contam mais nada. Pode-se dizer, muitas vezes, eu amo a Deus e isso não precisa ser assim. Se for assim, então nós nos amamos uns aos outros, e o amor não faz mal ao próximo. Também essa é uma parte, uma afirmação das Santas Escrituras. Portanto, há características do amor divino, propriedades que temos que ter para sermos totalmente transformados à imagem do Senhor. Mas hoje, à noite, queremos continuar com o que começamos na quarta-feira à noite. Nós falamos sobre a congregação, sobre o desenvolvimento espiritual, e nós chegamos aqui para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos uns dos outros. Nós viemos aqui para entender melhor a Deus e também para entender melhor uns aos outros. Isso sempre anda de mãos dadas. Ninguém pode me dizer que ele está perto de Deus e longe de um irmão. Isso é impossível. Quem está perto de Deus, ele está perto de seu povo. Aquele que ama a Deus, ama os que são nascidos de Deus. Isso é o que diz a Santa Escritura. E portanto, sempre há oportunidades para nos provar, onde cada auto-engano pode ser desligado, se nós aplicarmos o padrão da palavra, não a outros. Essa é sempre uma coisa fácil, mas então nós não sabemos ainda como se passa conosco. Somente quando aplicamos esse padrão em nós mesmos é que nós nos damos conta como estamos. Então, o irmão Branham disse em um lugar na pregação: mesmo que discordemos de alguém, eu acabei de abrir as pressas aqui, é o sermão: os dons de Deus sempre encontram seu lugar, de 22 de dezembro de 1963. Eu dei uma olhada rápida e no ano de 1963 as pregações mais poderosas que foram pregadas, e é bom se nós as lermos e levarmos ao nosso coração. Aqui é dito: mesmo que discordemos de alguém, por que não podemos fazer isso de uma maneira fraterna? Fraternais, somente verdadeiros irmãos podem agir. E se um irmão vê algo de forma diferente como outro irmão, então ele, como irmão, não pode perder a sua natureza fraternal. Ele tem que mantê-la, porque ele é um irmão em Cristo. Então, ele tem que manter o respeito pelo outro irmão em Cristo. Se ele não fizer isso, ele estará violando o mandamento do amor divino. Adiante é dito: vejam, se Cristo está em seu coração, então não importa o quanto você discorde das pessoas. Sim, nós diríamos: se vocês concordam com as pessoas, então não importa, então tudo é glorioso e em alegria, mas assim é em todos os lugares. E o Senhor diz: se vocês amam aqueles que os amam, o que fazem de diferente dos gentios, que também se amam uns aos outros? Mas colocar o amor acima de tudo, se as coisas não acontecerem como queremos, e já chegamos tão longe que sequer se trata mais de nossa direção, mas da direção divina. Mas se houver um irmão que ainda não tenha se sintonizado com esse curso divino, então você não o sintonizará. No melhor dos casos, você o desafinará ainda mais. Outra coisa, nós como seres humanos, sequer podemos fazer. Aqui nos é dito, vejam, quando Cristo está no coração, esse é o ponto. Se Cristo está no coração, se não estiver no coração, então isso tem um papel muito importante. Se ele estiver no coração, então não importa nada. Se ele não estiver no coração, então isso desempenha um papel muito grande. Um Paulo, cheio do Espírito de Deus, em cujo coração Cristo havia tomado morada pela fé, ele pôde escrever aos Filipenses: se algum de vocês discorda, então deixe que Deus lhe revele. Essa é a mente de Jesus Cristo. Não que nós nos ensinemos uns aos outros com força, mas que todos sejamos ensinados por Deus com bondade. Aqui também está: frequentemente discordo de muitas pessoas, no entanto, nunca vi ninguém com quem eu não pudesse concordar, a quem eu não valorizasse mais, colocasse meus braços ao redor dele e o chamasse de meu irmão, tentando ajudá-lo o máximo possível. Ajudar só podemos uns aos outros se Deus tiver nos ajudado. E se Deus nos ajudou, então podemos nos colocar na posição da pessoa em questão e também reconhecer por que ela ainda não vê como talvez devesse ser visto, por que ainda não entende como deveria ser entendido. E em amor divino, nós colocamos nossa mão no seu ombro, não com hipocrisia, não desprezando a pessoa em questão, mas com humildade divina, percebendo que é apenas graça que Deus tenha falado conosco e que tenhamos entendido suas palavras e que o seu falar signifique mais para nós do que todas as interpretações que foram dadas até hoje. Isso é tudo uma graça. E eu penso que a pessoa em questão, e eu creio que eu posso dizer isso aqui hoje com sinceridade de coração, porque a prova foi mostrada em todo o mundo. E, como vocês sabem, isso não é necessário ser enfatizado. Eu, às vezes, tive que falar para grandes multidões em situações muito críticas. E quando um homem que estava presente na reunião com mais de 10 mil pessoas grita: irmão Frank, não podemos esquecer a palavra que você trouxe, nem eu e nem todos que a ouviram. E esse homem fez com toda a congregação a profissão de fé. E vocês sabem como podemos se sentir nisso. E eu falei com ele sobre isso, mas não de forma crítica, mas com amor divino, com amor divino. E ele me explicou por que ele faz isso, e eu disse: agora eu entendo. Eu não disse: agora vejo que está certo, mas sim: agora eu entendo. Temos que ser capazes de nos colocar no lugar de outras pessoas. E ele disse: nesse país, todas as congregações fazem isso, inclusive as congregações pentecostais. Depois eu disse, agora eu entendo. Naturalmente eu podia entender, mas eu não disse que isso era certo. Nós temos que ter o amor de Deus no coração e ser capazes de ignorar certas coisas até que o tempo e a hora de Deus tenha chegado para essas pessoas. E então, eles receberão a palavra do Senhor e deixarão tudo o mais de lado. Aqui há algumas palavras ainda. Se Cristo está no coração, se eu realmente amo a pessoa em questão, eu a valorizo mais do que a mim mesmo. Isso só é possível para realmente pessoas grandes diante de Deus. Todos aqueles que foram ricamente agraciados por Deus podem valorizar aos outros mais do que a si mesmos. Mas aqueles que têm grande dificuldade para fazer isso são aqueles, naturalmente, que querem ser alguma coisa. Mas realmente não queremos pertencer a estes. Aqui está, eu posso discordar dele porque não creio no mesmo que ele, e assim por diante. Mas então eu posso explicar meu ponto de vista e ele pode explicar o dele para mim. Depois juntamos, passamos o pente fino e vemos os resultados. No caso de um desentendimento desse tipo, ele nunca deve chegar ao ponto de ficarmos com raiva e queremos ferir ou até mesmo destruir um ao outro ou algo do gênero. Nós devemos sempre tentar edificar. Trata-se da edificação da congregação do Deus vivo. E essa edificação, talvez eu até consiga encontrar, acontece no amor de Deus. Não há outro caminho, tudo acontece no amor de Deus. A redenção, tudo até o aperfeiçoamento acontece no amor de Deus. Deveria estar na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, vejamos aqui, está em alguns lugares, a saber, Efésios capítulo 4, se vocês quiserem achar, Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada membro, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Não há outra maneira de edificar o corpo de Jesus Cristo a não ser na edificação no amor de Deus. Não com regulamentos, não com leis, não com dureza, mas com amor divino. E aqui nós ouvimos o que foi dito. Em tal discordância, nunca nos deve levar ao ponto de ficarmos com raiva. E até que ponto chega entre os crentes? Eles se dividem e não conseguem se reconciliar, que sequer é impensável entre os incrédulos, uma inimizade jamais vista desde o Jardim do Éden se torna revelada? E então, aleluia, aleluia, não, assim não, creiam em mim, assim não funciona com Deus. E se pessoas vivenciam tudo isso em si mesmas e pensam sobre isso e não perderam totalmente a conexão com Deus, e morreram espiritualmente, então elas têm que perceber que assim não podem se apresentar diante de Deus e serem aprovados. Até é dito aqui que nunca chegue ao ponto de ficarmos com raiva e machucarmos uns aos outros, de ferirmos ou destruirmos. E até que ponto chegou? Que se machuca um ao outro, que se fere, se destrói, se tornam irreconciliáveis a ponto de não haver retorno? Será que ouvimos os sermões em vão? Será que em todos os anos ouvimos a palavra de Deus em vão? Ou o Espírito de Deus ainda terá, no fim, uma multidão vencedora, uma multidão redimida que terá se tornado um coração e uma só alma, um rebanho que tomou a palavra de Deus como seu testemunho? Isso é muito importante, pois está escrito em Apocalipse 12, e estes o venceram pelo o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A palavra de Deus tem que se ter tornado nosso testemunho para que o sangue do Cordeiro possa completar a obra de redenção em todos os redimidos. Vamos levar tais expressões ao coração, pois certamente elas foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Amar onde o ódio se torna evidente, permanecer em silêncio onde há tempestade, sim, onde se pensa que a força do vento já está no número 12, bem alta, manter a paz porque você a tem no coração, sem esforço. Vocês acham que precisamos nos esforçar? O irmão Branham não falou sobre o cordeiro e a pomba? As ovelhas precisam se esforçar para produzir lã? Tem que se preocupar ou ter medo se algo vem ou não? Uma cabra pode passar a vida inteira se preocupando com a lã, mas não uma ovelha. Uma ovelha é, por natureza, uma ovelha. Ambos têm um pelo, mas são muito diferentes. Se nós somos cordeiros de Deus, ovelhas do seu pasto, então não é necessário nenhum esforço. Então, não somos apenas mansos no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta e na quinta. E não pensem que a sexta-feira então seja livre. A sexta-feira não é um dia de folga, mas também um dia que faz parte e nele somos exatamente assim como no sábado. As coisas são simplesmente assim. Esse é o estado divino na sua e na minha vida. E aí que Deus quer nos levar ao descanso em Deus, à paz com Deus. Bem-aventurados são os pés que proclamam a paz. Sim, o que dizer então do coração e da alma daqueles que têm a paz de Deus, que foi proclamada e que é superior a toda razão entrando em nós? Se os pés daqueles que pregam a paz e a salvação já são bem-aventurados, o que dizer então das pessoas que vivenciaram a salvação e a paz de Deus que foi pregado? Então, elas também são bem-aventuradas, não são? Sim ou não? Eu penso, nós aqui estamos entre nós somente essa noite. Os pés daqueles que proclamam a paz já foram bem-aventurados. E então, o que será com os corações? E quem eram e quem são esses homens? Homens de Deus, que proclamam a mensagem que traz salvação, que tem coisas boas a dizer. E aqueles que falam de Deus e da salvação, esse não tem tempo para dizer mais nada. Ele está completamente absorvido pelo divino, assim como todos aqueles que ouvem. Aqui está, nós devemos sempre tentar edificar. E nós já falamos na quarta-feira à noite sobre o fato de que, no final, e isso cremos de coração, Deus terá uma congregação sem manchas e sem rugas. Uma congregação que vai diante dele como purificada e diante dele como santificada. Uma congregação na qual ele pode se revelar. Uma congregação que está aqui na terra para louvar o seu nome, por meio da qual ele pode levar sua obra ao final, à conclusão. E Deus colocou nessa congregação diversos ministérios. E não apenas isso, mas a cada um, nessa congregação, é dada a revelação do Espírito. Não são apenas duas ou três pessoas que têm uma parte nisso, mas todos. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 12, aqui está: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo e único. E há diversidade de operações, de poder, mas é o único e mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em seguida, vem a lista das coisas que Deus faz por meio do Espírito e da congregação. Antes que tudo isso possa acontecer, nós temos que, e nós faremos isso, eu creio firmemente, que nós vivenciaremos um derramamento do Espírito Santo. E eu penso que nisso também nos vem a pregação sobre a congregação para ajudar-nos. Eu também havia aberto anteriormente que nós devemos aprender de tudo e jamais desanimar, mas que Deus só nos ensina por meio de todas as vivências e experiências que tivemos, que Ele queria somente nos instruir, que Ele queria nos ajudar para que pudéssemos ser aprovados diante dEle. Aqui, nessa pregação, é dito: Paulo não precisou escrever uma única vez para a congregação em Éfeso, para a de Roma ou para qualquer outra congregação, sobre como eles deveriam lidar adequadamente com seus dons espirituais. Mas ele tinha que falar repetidas vezes sobre isso com os coríntios, porque para eles era a ordem do dia. Às vezes é realmente estranho quando alguma coisa entra rasgando em uma congregação, então parece não ter fim. Mas em algum momento Deus põe um fim a tudo e estabelece e impõe sua ordem divina àqueles que são de boa vontade. Nesses últimos dias, deve ser possível desviar o olhar de tudo o que possa ter acontecido e olhar para o Senhor, aprender lições para todo o futuro e colocar-nos à disposição do Senhor. Nós também mencionamos brevemente na quarta-feira o uso de dons espirituais. Talvez seja até certo que o ensinamento sobre isso seja dado antes que o Espírito seja derramado e os dons sejam atuados, porque nesse meio tempo já algum dano poderia ser causado. E para eliminar isso de antemão, nós devemos receber o ensinamento para saber depois o que deve ser feito. E, de fato, é assim em todas as profissões. Em todas as profissões, há um período de aprendizado. E então, se torna independente e pode realizar o trabalho. O Senhor nos dá aqui a instrução. O irmão Branham diz, eu gostaria de dizer o seguinte, como Paulo fez naquela época. Quando vocês se reunirem e alguém falar em línguas, então outra pessoa deve interpretar. Mas se não houver intérprete, então a pessoa em questão deve permanecer em silêncio. Diferente é quando há um intérprete. Essa é uma coisa, e que Deus me ajude, essa é uma coisa que eu quase tive que dizer por toda a minha vida. Eu estive convicto, eu ensinei que a mesma pessoa não deve fazer as duas coisas. Se a mesma pessoa faz as duas coisas, por um lado, tem o dom de línguas e também o dom de interpretação, então há o perigo dela ceder a seus próprios pensamentos. Isso Deus não quer. E Paulo escreve isso aos Coríntios. Se não houver intérprete, que os que estiverem na congregação se calem e orem a Deus por si mesmos. Então, quando chegar o ponto que o Espírito é derramado e os dons estão em operação, então a pessoa deve falar pelo Espírito em línguas e depois de ter falado, parar e esperar que Deus use outra pessoa para dar a interpretação. Assim é bíblico e não é diferente. Caso contrário, não estaria escrito, se não houver intérprete, que a pessoa em questão fique em silêncio na congregação. Mas aquele que tem o dom de falar línguas, ore para que seja interpretado. Isso também é muito necessário, mas deve ser feito assim como Deus ordenou. E adiante está aqui, eu observei a congregação aqui, eu vi vocês crescerem e eu vi muitos dons espirituais em operação em vocês. Uma vez, eu tive que ir, devido a isso, vir com a palavra do Senhor ao irmão Neville e corrigi-lo em algo que ele estava fazendo. Eu devo ter mencionado isso aqui na quarta-feira à noite. Vocês sabem, o segredo está no fato. Se alguém está pregando, se alguém está dizendo algo ou operando um dom, se é o Espírito de Deus que nós temos, então sempre nos permitiremos ser corrigidos. Se não for o Espírito de Deus, então nós ficamos irados. Então, de alguma coisa, nós estouramos, todas as costuras se rompem e as pessoas, elas começam a se desintegrar. Onde Deus está? Nós sequer temos responsabilidade. Digamos que no caso que eu vos trago uma mensagem, e não sou eu quem está falando, mas o Senhor. Então, vocês não têm que lidar comigo, mas com a mensagem que foi trazida. Então, vocês não estão julgando a mim, mas a palavra que foi pregada. Eu não me sinto nem um pouco abordado. Ninguém pode querer nada de mim, porque eu nem sequer estou sujeito a debate. Ou a palavra de Deus está em debate, e há perguntas e respostas correspondentes, ou estamos lidando com pessoas e com palavras de pessoas. O mesmo acontece com o uso de dons espirituais. Agora, se alguém usa dons espirituais, isso deve acontecer, e já aconteceu, sabe lá quantas vezes, que a pessoa em questão pode ceder ao seu próprio espírito. Vocês precisam ler Ezequiel 13 ou de muitas outras passagens nas Santas Escrituras, no Novo e Antigo Testamento, que pessoas continuam sendo seres humanos. E até vemos que o irmão Branham teve que corrigir pelo menos uma vez, nós sabemos isso com certeza, após a abertura dos selos, sobre o primeiro selo. E ele não conseguia sair da sua pele e dizer: o que eu disse lá, isso fica assim. Havia chegado o tempo, o Espírito de Deus havia revelado mais, e ele esclareceu a coisa, ele colocou a coisa da forma correta. Agora, se tal homem, um profeta, e podemos dizer isso tranquilamente, desde o nascimento, porque é assim que as Escrituras ensinam, os profetas não se tornam profetas apenas quando envelhecem e ficam grisalhos, os profetas são profetas. Eu vou ler para vocês, para que vocês saibam o que está escrito. Caso contrário, alguém poderia pensar: espere um pouco, o que você está dizendo, isso não está certo. Eu leio do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Essa é uma decisão divina, e Deus não toma sua decisão somente quando vemos a luz desse mundo. Deus tomou sua decisão antes que Adão visse a luz do mundo. É assim ou não é? E essas decisões divinas têm que ser respeitadas. E é por isso que somos simplesmente com boa fé, e não somente isso, mas cheios de confiança, e sabemos que Deus tem o seu caminho com o seu povo. E que nós, nesses últimos dias, receberemos as primeiras chuvas de ensinamento. E eu espero que, com as primeiras chuvas de ensinamento, poderemos chegar à conclusão para que a chuva serôdia, que traz a realização de todas as promessas consigo, possa acontecer por meio da congregação. Porque para isso, de fato, é dada para que a semente que foi semeada, suja, brote, amadureça e que possa ser trazida uma colheita. Durante o tempo da semeadura, a chuva é agradável, mas ninguém consegue colher. Passa algum tempo e então chega o tempo em que a chuva cai antes do amadurecimento. Mas, deixe-me dizer mais uma vez, nós temos que terminar com o ensino antes que a chuva tardia caia. Se Deus não tiver conseguido nos ensinar completamente nesse tempo de preparação e nos tornar obedientes e submissos à sua palavra, então os cavalos fugirão conosco novamente. E então, tudo o que isso cumpriu, então chegaremos lá ao ponto onde todos os movimentos espirituais chegaram, tornando-se organizações. Isso não pode e isso não vai acontecer. A partir desse reavivamento final, o Senhor fará surgir uma congregação noiva que será transformada à imagem do Senhor, a sua natureza, mas que será cheia do Espírito, participante da natureza divina, cheia do amor de Deus. Nisto, todos reconhecerão que somos seus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Se considerarmos um pouco mais esse versículo dito por nosso Senhor, e talvez escrevê-lo um pouco mais, então ele significa: todos aqueles que não conseguem amar uns aos outros como Deus os amou, dificilmente têm o direito de se chamar de seus discípulos. Com isso, todos reconhecerão que sois meus discípulos, diz nosso Senhor. Nós podemos ser discípulos do irmão Branham? Nós podemos ser discípulos do irmão Frank? Nós podemos ser discípulos de algum irmão? Sim, João também tinha discípulos, assim está escrito na Bíblia. Discípulo significa aluno, seguidor, alguém que agora está aprendendo algo em algum lugar, e então é um discípulo, por assim dizer. Eu me sentiria envergonhado no dia do retorno do Senhor, se até mesmo um somente daqueles que sentaram sob o som da proclamação se sentasse diante de um chamado divino apenas por entusiasmo e não se tornasse um discípulo de Jesus. Eu quero que todos se tornem discípulos de Jesus, que sejam discípulos, alunos dele, não meus. O que eu tenho para ensinar ou dizer de alguma forma a vocês? Nada mesmo. Eu sento-me, assim como vocês, lá em uma fileira de cadeiras e ouço a palavra do Senhor da mesma forma. Sejamos discípulos do Senhor. E se o formos, tenhamos amor uns pelos outros. E então, diga a ele: ah, se você soubesse, o que Deus fez por você, então você esqueceria o que os outros não fizeram por você. Vamos ler mais adiante. O mesmo acontece com os dons hoje. Essa é a razão pela qual Deus não pode confiar dons espirituais a muitas pessoas. Elas não sabem como lidar com eles. Por isso hoje não temos mais disso. Porque então percebemos, além disso, que há muitas imitações de dons espirituais. Mas eu não creio que esse seja o caso aqui em nossa congregação. Por isso, eu sou grato. Eu não creio que haja imitações aqui, mas que temos dons reais. Mas precisamos saber como usá-los. Se vocês quiserem fazer algo certo, isso é assim como se vocês trabalhassem para um chefe. Assim como naquela época, quando vocês começaram no seu primeiro emprego, vocês estão dispostos a obedecer às ordens. Através disso, o chefe ganhou confiança em vocês e ele promoverá cada vez mais a vocês. Eu creio que agora é o tempo da capela, onde aprendemos a usar os dons que Deus nos dá para que Ele possa nos confiar ainda coisas maiores do que as que já temos. Mas nós não podemos seguir em frente se nos assemelharmos a uma pessoa que precisa ouvir tudo repetidamente. Lembre-se disso. E o espírito profético está sujeito aos profetas. Assim diz a Escritura. Se vocês encontram um homem ou uma mulher que vocês têm que corrigir e a pessoa ficar irada, mesmo que vocês apresentem a verdade bíblica, isso mostra que o Espírito que está sobre eles não é de Deus. Pois a Bíblia diz que o Espírito dos profetas, ou de profecia também, também de dar testemunho, pregar em línguas e assim por diante, e a interpretação de um falar em línguas é como profetizar, estão sujeitos aos profetas. E a palavra é o profeta. Nós reconhecemos que não é correto quando um homem ou uma mulher se levantam e dão uma mensagem enquanto o pregador está na plataforma, não importa o quanto eles gostariam de fazer isso. Eu não sei até que ponto podemos chegar hoje com isso, mas amanhã, de manhã, com a ajuda de Deus, colocaremos tudo em ordem divina com a ajuda dessas citações. E eu digo mais uma vez, seria bom se todos nós pudéssemos ter um coração obediente, um espírito disposto e nos curvarmos diante do Senhor e dizer, meu Deus, por tantos anos, Tu falaste conosco de forma paternal e misericordiosa, nos guardaste e nos trouxeste até esse ponto. Agora, nós, como adultos, como filhos maduros de Deus, desejamos, como aqueles que chegaram à estatura de varão de Jesus Cristo, nós gostaríamos de receber coisas de Ti que até agora não recebemos. Senhor, confia em nós agora, pois nós entendemos os Teus ensinamentos. De agora em diante, seguiremos as Tuas instruções. Tu podes confiar em nós. Se esse for o caso, então eu gostaria de usar a mesma palavra, então vocês podem estar convictos de que Deus nos abençoará poderosamente. Vocês pensam que o Senhor está interessado em uma congregação sem poder? O Seu nome deve ser honrado e Sua palavra confirmado por uma congregação na qual Ele não pode dar testemunho de si mesmo como o vivente? Jamais, nunca? Deus, Ele tinha o padrão da congregação do Novo Testamento escrito desde o início do cristianismo original, desde a época dos apóstolos. E nós temos que nos comparar com isso. E nós temos que ser honestos o suficiente e dizer, Senhor, ainda não somos assim. Então, nós dizemos com fé, em pouco tempo, por Tua graça, seremos assim. Isso pode parecer estranho para alguns, mas eu creio de todo o coração que o Senhor terá uma congregação no fim, chamada para fora, purificada, santificada, preparada para o ministério a ser realizado como um coração e uma só alma, com o amor divino, uns pelos outros, uns para os outros, uns com os outros, de modo que possa ser absolutamente revelado que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, porque nós temos amor uns pelos outros, e o amor nunca cessa. Tudo pode cessar. Tudo o que é humano, até mesmo os dons espirituais, como está em 1 Coríntios 13, cessarão. Mas o amor nunca cessa. E no capítulo 14, versículo 1, está então diretamente, esforçai-vos pelo amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Deus, ele quer tudo isso, mas em sua ordem, sob a orientação e a inspiração do Espírito Santo. Somente lá onde Deus, ele mesmo, age, pode acontecer a edificação da congregação do Senhor. E nessa edificação espiritual, eu gostaria de participar pela graça. Eu quero estar lá quando o Senhor se revelar. Eu quero estar presente quando Ele falar, quando Ele corrigir, quando Ele repreender. Eu quero estar lá quando Ele derramar o Seu Espírito. Eu quero estar presente quando Ele agir, quando Ele abençoar. E eu quero estar lá quando Ele retornar para levar os seus para o lar. Eu quero estar lá quando a festa das bodas acontecer. Eu quero sempre estar presente quando o Senhor faz algo. Não deve haver nenhuma lacuna. Pela graça, somente pela graça, estaremos lá. E finalmente, deixe-me dizer ainda com quem Deus completará a sua obra. Com aqueles que chegaram ao fim com as suas próprias obras. Cada um que ainda siga seu próprio caminho, da sua própria forma, com este, Deus não poderá prosseguir. Não é possível misturar o divino com o humano. Assim como interpretações humanas e tradições da palavra não podem ser misturadas e combinadas com a própria palavra, o que as pessoas fazem e o que Deus faz também não podem ser misturados e combinados. O que Deus faz é muito mais alto do que aquilo que nós somos capazes de fazer. Mas Deus sempre ainda usará pessoas. Imaginem que Ele queira usar você e eu para isso. E eu não espero que alguém esteja sentado aqui pensando comigo mesmo, bem, talvez Deus escolha alguns poucos e então tudo dará certo. Deus não escolherá alguns poucos, Deus escolherá você, ou seja, cada indivíduo, assim como lemos, a quem a revelação do Espírito será concedida. E então podemos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, como será? E então nada acontecerá. E quando olharmos para o Senhor, então dizemos, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Esse é todo o segredo. Primeiro Maria disse, eu não sei de nenhum homem como isso deve acontecer. E então, quando ela compreendeu, o Espírito Santo descerá sobre você. Então, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ó, bem-aventurada a que creste. Aí temos, olhando para nós mesmos, sim, como deverá ser. E então, nós ouvimos a resposta divina e respondemos, Senhor, faça-se em mim, como foi dito, faça-se em mim, de acordo com a tua palavra. Assim se cumpriu a promessa com Cristo, ou para Cristo, e assim ela será cumprida com, para e por meio da congregação. Hoje à noite, falamos com o nosso Deus, com fé, que me aconteça de acordo com a tua palavra, faça em mim, assim como tu prometeste, complete a tua obra em todos nós e deixe que o amor que foi revelado no Gólgota e derramado no Pentecostes entre em nossos corações por meio do Espírito Santo. E então Deus já chegou ao seu direito e nos abençoará com as riquezas de sua graça. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, Receba gratidão, fiel Deus, por estarmos lidando contigo, com a tua palavra, com a tua veracidade, com as promessas que tu concedeste. As promessas de Deus permanecem. Elas não vacilam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que ele prometeu na palavra. Fiel Senhor, as promessas tu deste ao teu povo, a tua multidão comprada com sangue. Como tais, estamos aqui hoje à noite, diante de tua santa face. Nós te agradecemos pela maravilhosa mensagem, pela restauração, pela correção, pelo ensinamento, pela introdução. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração sejam a ti, fiel Senhor. Traga tu mesmo o ensinamento à conclusão e conceda a graça que nós temos entendido cada lição, temos compreendido profundamente e que não esqueçamos novamente, mas que as guardemos e no tempo em que for necessário, que esteja presente para que tudo possa ocorrer de acordo com a tua vontade, sob a orientação do teu Espírito. Fiel Senhor, tu me fortaleceste em minha fé. Receba gratidão por isso, ó Deus. Quanto tu te esforças por nós. Fiel Senhor, quem somos nós? Pó e cinzas, e no entanto, tu colocaste vida divina em nós. Senhor, juntos pedimos a ti pelo derramamento do teu Espírito Santo. E te agradecemos também juntos por nos dar essas coisas, porque tu as prometestes. Aleluia, louvor e honra sejam dados a ti. Tu és que concedes as primeiras e as últimas chuvas no tempo certo. Tu és que deixa vir o ensinamento. Tu és que permite chegar o tempo em que o ensinamento seja aplicado e que possamos fazer aquilo para o qual tu nos destinaste a fazer, como trabalhadores no reino de Deus. Fiel Senhor, tu és a cabeça, nós somos os membros. Aceita-nos e abençoa-nos a cada um de nós. Também oramos por todos aqueles que não estão aqui hoje. Fiel Deus, tu conhece os teus. Senhor, conduza-os. Amado Salvador, reivindica-os. Senhor, esse é um dia maravilhoso, um ano de jubileu, não um ano de 365 dias, mas um tempo da graça, como tu proclamaste em Lucas 4. Este é o ano aceitável, aleluia, o dia da salvação, da graça. Receba gratidão por isso, fiel Deus, eu peço-te que tira tudo de nós, todo fanatismo, todo mal entendido, toda nossa vontade própria, mas nos concede fé em nossos corações para que nos coloquemos à tua disposição, para que digamos, sim, aceita-nos, Senhor, assim como nós somos, e atue por meio de sua palavra, por meio de teu sangue, por meio de teu Espírito em todos nós, para o louvor e a honra do teu santo nome. Tu o fazes, eu te agradeço por isso. Aleluia, honra, louvor e glória seja o teu santo nome. Amém.